No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Então, nesse texto que eu indiquei para vocês, intitulado Sobre Alguns Temas de Baudelaire, nós temos aí Walter Benjamin produzindo a sua pesquisa sobre esse poeta francês que viveu em Paris, exatamente enquanto Walter Benjamin vivia na França, em Paris, na década de 30. Né? Walter Benjamin fez uma pesquisa muito aprofundada sobre todos os textos conhecidos do poeta Charles Baudelaire e assim também empreendeu pesquisas sobre os comentadores de Baudelaire, a fim de compreender como a obra desse poeta foi recebida pelos seus contemporâneos e por aqueles que vieram depois. Toda essa pesquisa tinha como objetivo produzir uma obra realmente grande, que ficou inacabada porque, quando Walter Benjamin estava tentando fugir da França, no momento em que as tropas alemãs invadiram Paris, ele teve que deixar para trás muitos dos seus manuscritos a fim de fugir clandestinamente da França, indo em direção à Espanha. E a partir dessa travessia para a Espanha, ele planejava ir ao encontro dos seus colegas, Adorno e Horkheimer, lá nos Estados Unidos. Infelizmente, quando ele estava tentando cruzar a fronteira da França para a Espanha de forma terrestre, né, caminhando por umas zonas, por umas planícies, ele e algumas pessoas que o acompanhavam foram barrados por algumas autoridades francesas e, a partir disso, foram impedidos de continuar a travessia da fronteira. Nesta mesma noite, algumas tropas da Alemanha estavam chegando junto a essa blitz, digamos assim, e Walter Benjamin se viu tomado por um desespero. O ano era 1940 e, infelizmente, naquela noite, Walter Benjamin tomou doses importantes de uma substância química e veio a falecer quando o sol despontava no horizonte. Então, Walter Benjamin deixou um projeto de um livro grande, inacabado, que ficou conhecido como As Passagens, uma obra que tinha dimensões realmente importantes, um volume de estudos grande, que somente veio a público muito tempo depois da sua morte, né? Porém, ainda em vida, quando morava em Paris, Walter Benjamin conseguiu publicar algumas partes da sua pesquisa, entre elas alguns textos muito bons, alguns textos que hoje se tornaram referências para aqueles que querem, primeiro, conhecer como é possível fazer algo próximo de uma sociologia da arte. Textos como Charles Baudelaire, um poeta lírico no auge do capitalismo. E um outro texto também muito importante que se chama Sobre Alguns Temas em Baudelaire. Temos ainda textos sobre Flaneur, o personagem do caminhante das cidades grandes. Temos ainda alguns textos sobre jogos de azar e prostituição, que eram alguns fenômenos sociais que caracterizaram Paris como representante da grande cidade moderna no século XIX. Walter Benjamin estudou Charles Baudelaire, porque ele foi um poeta que se autodenominou um poeta da modernidade. Um poeta que assumiu o papel de vivenciar o que havia de novo na modernidade e que estava transformando as cidades modernas. E isso não somente como uma vivência pessoal, mas também como a fonte de inspiração da sua própria poesia, da sua própria obra escrita. Só que mais do que isso, Walter Benjamin estudou o poeta na capital moderna da Europa, no século XIX, para melhor compreender as transformações que estavam se estruturando junto com esse processo de mão das sociedades europeias. Na perspectiva de Walter Benjamin, nessa perspectiva de uma história materialista ou de uma sociologia da arte materialista, algumas mudanças que podem ser analisadas na França do século XIX também vieram a acontecer em outras cidades grandes, países, em outras regiões da Europa e em momentos históricos posteriores. Walter Benjamin vivia na Alemanha, que estava passando por um processo de modernização, de certa forma, tardio em relação a outras metrópoles ocidentais. Enquanto a Inglaterra já vinha passando por essa reestruturação social, econômica e política desde o final do século XVIII, com a chamada Primeira Revolução Industrial, e Paris, na França, também estava acompanhando esse mesmo ritmo histórico, digamos assim, desde o final do século XVIII. Somente na passagem do século XIX para o século XX é que a Alemanha começou a passar por essas transformações que já vinham modificando as formas como as sociedades inglesas, francesas, entre outras europeias, estavam reestruturando a economia e a política. Então, a fim de unir o interesse que Walter Benjamin tinha pelas artes, pela literatura, com o seu interesse também sociológico e filosófico de acompanhar as transformações decorrentes da modernização, ele decidiu estudar Charles Baudelaire em Paris no século XIX. Não como uma mera curiosidade histórica ou sociológica, mas a fim de, olhando para esse cenário, tentar entender o que estava acontecendo em outras partes do mundo, na medida em que aquele processo de modernização que foi vivenciado por Charles Baudelaire em meados do século XIX, se repetia de forma semelhante, de maneira estrutural, em outros países, em outros momentos históricos. Então, basicamente, foi isso que influenciou Walter Benjamin a empreender essa pesquisa. Então, o poeta estudado por Walter Benjamin foi Charles Baudelaire. Quem foi Charles Baudelaire? Frequentemente ele é lembrado por sua obra poética chamada As Flores do Mal. Poetas que o sucederam, como Paul Verlaine, denominaram ele, entre outros, como poetas malditos. Poetas que emergiram durante a modernidade, produzindo versos, textos, não simplesmente elogiando o momento em que viviam, mas expressando as problemáticas da vida moderna, contribuindo para formar uma espécie de visão da sociedade um tanto obscura, com feições críticas, às vezes decadentes. E isso tem muito a ver com a própria vida que levava Charles Baudelaire. Charles Baudelaire teve uma vida marcada por dificuldades econômicas. Teve uma vida que não lhe propiciou os elementos básicos para um escritor, como por exemplo, uma biblioteca, um apartamento adequado, que lhe proporcionaria a tranquilidade para se dedicar integralmente à sua obra literária, crítica e poética. Walter Benjamin traça um retrato de Charles Baudelaire, inserindo esse personagem histórico na trama sociológica que caracteriza a grande cidade moderna. Charles Baudelaire viveu em Paris, que foi durante muito tempo considerada a capital cultural da Europa. Lá então, o fenômeno da literatura, da pintura, das artes de um modo geral, se mostrou bastante fecundo. Haviam exposições universais de pinturas, esculturas, havia um rico campo literário alimentado por autores consagrados dentro e fora da França. Mas Charles Baudelaire não conseguiu fazer da sua obra poética, da sua crítica literária, uma mercadoria de sucesso. Outros autores conseguiram. Victor Hugo, por exemplo, conseguiu acumular vultuosas quantidades de dinheiro vendendo livros. Outros autores, outros escritores, conseguiram uma tal eminência que conseguiram até mesmo se tornar políticos, de tão conhecidos que eles se tornaram perante o público de leitores. Charles Baudelaire viveu o subterrâneo de Paris de meados do século XIX. Walter Benjamin começa a abordar Charles Baudelaire como um integrante de uma fração de classe social denominada de boêmia, ou a boemia, né, formada por trapeiros, por desempregados, por pessoas inadaptadas à sociedade que ocupavam as tavernas noturnas, que frequentavam aqueles espaços de prostituição, adeptos do alcoolismo, dos jogos de azar. Então, Charles Baudelaire, devido à sua condição econômica precária, habitava esses lugares sombrios de Paris. E foi a partir dessa experiência pessoal, analisada de uma forma sociológica por Walter Benjamin, que na obra As Flores do Mal, Charles Baudelaire apresenta uma perspectiva, uma visão da sociedade um tanto intrigante. Em um determinado poema de As Flores do Mal, Charles Baudelaire divide a sociedade ou a civilização em duas raças. Não raças biológicas, ele chama de raças de Caim e as raças de Abel, que seriam os herdeiros, os continuadores desses dois personagens bíblicos importantes da religião cristã, Caim e Abel. Basicamente, segundo o que consta na Bíblia, Deus, de certa maneira, teria exigido de Caim e de Abel sacrifícios em sua glória. Abel fez alguns sacrifícios e Deus se sentiu satisfeito com isso. Só que Caim, irmão de Abel, sentiu ciúmes e então ele resolveu sacrificar a Deus o seu próprio irmão e o assassinou em seguida. Essa imagem bíblica é resgatada por Baudelaire a fim de que ele distinga nas sociedades ou na sociedade em que ele vivia duas grandes raças, ou duas grandes classes sociais, herdeiras, uma de Abel, que seriam aqueles que teriam o benefício dado por Deus, e a classe dos cainitas, os herdeiros de Caim, que por terem cometido aquele ato brutal, teria sido amaldiçoado por Deus. Então, nessa perspectiva de Charles Baudelaire, que aparece na sua obra poética, haveriam massas de seres humanos que viviam o sofrimento, a penúria, porque eles seriam herdeiros de Caim. Mais à frente, há algumas poesias em que Charles Baudelaire, mais uma vez, se vale de imagens cristãs. Ele vai mais fundo, ele resgata a imagem do grande opositor da religião cristã, denominado de Satã. Nessas poesias, um tanto sombrias, Charles Baudelaire dá a entender que, na verdade, as forças opositoras, diabólicas, elas não estariam simplesmente operando sobre os herdeiros de Caim, mas também ela permearia todas as classes sociais. E aí, por motivos éticos, morais e sociológicos. Em que sentido? Primeiro, sobre aqueles que foram amaldiçoados, digamos assim, aqueles que vivem sob a égide da exploração, da penúria, do sofrimento. Isso poderia ser interpretado como o efeito dessas forças diabólicas. De forma metafórica, né, se lançando sobre as massas de trabalhadores, de desempregados e de miseráveis. Mas, ao mesmo tempo, essas forças diabólicas operariam no interior da raça dos bem providos por Deus, os herdeiros de Abel. Porque, embora socialmente eles tenham melhores condições de vida, né, são os burgueses, detentores dos meios de produção, ricos, bem nascidos, eles empreendem justamente a dominação e a exploração que se abate contra os cainitas, os herdeiros de Caim. Então, as forças diabólicas estariam operando também entre aqueles que poderiam ser associados aos herdeiros de Abel. Tudo isso para dizer que, na poesia de Charles Baudelaire, essas imagens, essas metáforas, essas alegorias que se valem de simbologias cristãs são, de certa maneira, imagens poéticas que servem para que o poeta analise a sociedade, as contradições da sociedade, os aspectos obscuros que ganham concretude na vida social. Dessa forma, é como se as forças do mal tivessem sobrepujado as forças de Deus. A modernidade, para Charles Baudelaire, portanto, seria esse período histórico em que as forças opositoras de Deus teriam transformado o mundo. E, curiosamente, essa imagem da modernidade, sob a égide de Satã, coincide com que depois outros autores irão denominar, por exemplo, como o período da morte de Deus, ou na sociologia, essa modernização caracterizada pela racionalização e pela descristianização dos valores culturais. Dessa forma, fazendo com que a própria perspectiva de Charles Baudelaire, que é uma perspectiva poética, possa contribuir com uma leitura sociológica da sociedade. É o que faz Walter Benjamin ao se debruçar sobre a obra poética de Baudelaire. Tudo isso, tanto Charles Baudelaire quanto Walter Benjamin analisam a fim de entender a vida nas cidades grandes. O que Walter Benjamin identifica nesse momento histórico é uma espécie de alteração na estrutura e na dinâmica sociocultural. A modernidade impõe um sistema econômico capitalista que faz com que a indústria produza em grandes quantidades novas mercadorias e, ao mesmo tempo, esse mesmo mecanismo econômico-social que começou a incorporar a ciência e a técnica como forças produtivas, dá início a um processo de desenvolvimento de novas tecnologias que influenciarão na forma como as pessoas vão viver e se comportar em sociedade. O próprio ritmo da indústria, acelerado por maquinismos, por motores movidos a vapor, será transposto para a dinâmica nas grandes cidades, com as suas carruagens, logo em seguida com os bondes, com a possibilidade tecnológica de se comunicar à distância, diminuindo o lapso de tempo entre a emissão de uma correspondência e a sua recepção, e assim sucessivamente, até chegar ao século XX. Com essa estrutura metropolitana marcada pela velocidade, por uma dinâmica acelerada, que faz corresponder à dinâmica da indústria com a própria forma das pessoas se locomoverem na cidade, travarem relações sociais. Em suma, tanto Charles Baudelaire quanto Benjamin vão destacar esse aspecto da modernidade que vem impor um novo ritmo à vida social de um modo geral. Ao mesmo tempo, esse processo de modernização foi acompanhado pelo êxodo rural e pelo crescimento populacional das grandes cidades, que resultou na conformação de massas de seres humanos habitando de forma concentrada determinadas regiões urbanas. Estamos falando do início desse processo de superpopulação das metrópoles, que no curso do século XX irá se espalhar, se multiplicar pelo Ocidente em vários continentes. No interior, portanto, dessa cidade grande, a Paris, habitada por Charles Baudelaire, as ruas são ocupadas por multidões de seres humanos. Jovens, mulheres, homens, anciãos dividem as calçadas com as carruagens, com os primeiros bondes, cruzando um tráfego bastante movimentado, as pessoas encontram bancas de revista onde podem ver expostas jornais com as novidades do dia e da semana. Mais à frente, em outro quarteirão, eles encontram os bulevares, essas espécies de cafés, de cantinas, onde as mesas estão dispostas nas calçadas para que as pessoas possam fazer uma pausa, fazer um lanche, ler um jornal, contemplar o vai-vem das pessoas. Essa é a nova ambiência moderna que será ocupada por esse grande personagem anônimo que vive em convulsão, que nunca para, que é denominado de multidão, por Charles Baudelaire. A multidão, embora seja formada por centenas ou milhares de seres humanos, é marcada pelo anonimato. As pessoas não se conhecem. A grande quantidade de pessoas coexistindo em uma mesma cidade faz com que as relações de vizinhança se percam. As pessoas passam a conviver com completos desconhecidos. Ao mesmo tempo em que a complexificação do mecanismo social, que foi denominada por Emily Durkheim de divisão social do trabalho gera uma espécie de isolamento. O indivíduo pode viver sozinho, dispondo do que Durkheim denominava de uma solidariedade orgânica. Só que Walter Benjamin não trabalha com essas categorias. Ele aborda a cidade moderna, a multidão e a complexidade das sociedades do ponto de vista materialista e marxista. Então ele enfatiza o conceito de divisão social do trabalho, que permitiu com que a especialização das funções sociais fizesse com que o indivíduo pudesse ter a seu dispor os mais variados produtos, os mais variados serviços, fazendo com que uma pessoa pudesse se dedicar a uma só atividade. Por exemplo, o poeta Charles Baudelaire não trabalhava, não fazia comida, mas ao mesmo tempo ele tinha à sua disposição os cafés, as panificadoras. Quando precisava de um atendimento médico, ele tinha um médico. Ele tinha os operários trabalhando nas indústrias, produzindo as mercadorias que ele poderia depois consumir com os seus parcos recursos. E assim, esse mesmo fenômeno se massifica. Então, o próprio indivíduo habitante da metrópole vive cada vez mais isolado. Nesse mesmo período, a vida no meio da multidão faz com que a própria estrutura perceptiva do habitante da cidade se modifique. O que mais prepondera na multidão das grandes cidades é o sentido da visão. As pessoas têm que se antecipar aos próximos movimentos que farão, a fim de que não se choquem com outras pessoas quando forem cruzar uma rua, uma avenida. Elas precisam começar a ler os códigos de trânsito. Elas precisam buscar referências onde se encontram nomes de ruas, números, os cartazes que se multiplicam nas paredes. Em suma, a visão passa a ser algo predominante nas grandes cidades. Fenômeno que veio a se intensificar cada vez mais e que adquire uma dimensão ainda mais extraordinária no século XXI. Nesse mesmo período, no entanto, embora a multidão permita com que as pessoas possam viver, de certa maneira, no anonimato, há um crescente desenvolvimento de registros institucionais propiciados pela fotografia, a princípio, e por outros dispositivos tecnológicos. Então, nesse mesmo período aí em que há a possibilidade do anonimato no meio das massas e da multidão, cresce também a intensificação do policiamento das pessoas, registrando seus nomes, registrando suas fotos, suas digitais, a fim de catalogar o maior número de informações dos habitantes da cidade, permitindo um maior controle institucional, policial e estatal. Foi, de certa maneira, uma resposta aos riscos inerentes ao anonimato nas massas. Se alguém roubasse algo, se cometesse um crime, como encontrar essa pessoa? Como identificá-la? Nesse mesmo cenário, só que lá nos Estados Unidos, um outro literato chamado Edgar Allan Poe também se debruçou a fim de retirar do ambiente sociológico moderno e metropolitano conteúdos para suas criações literárias. Edgar Allan Poe foi introduzido na França por Charles Baudelaire, que admirava muito os contos e os escritos do poeta norte-americano. Inclusive, foi Edgar Poe que escreveu O Homem da Multidão, uma espécie de conto em que ele retrata, né, o personagem vivendo esse novo ambiente sociocultural. Benjamin resgata uma citação de Friedrich Engels, o parceiro intelectual de Marx, quando Engels se propõe a descrever algumas impressões sobre a multidão. Sobre a multidão que ele via crescer em Londres e em outras metrópoles ocidentais. Engels diz o seguinte, que a concentração de milhares ou milhões de pessoas convivendo em uma única cidade permitiu com que o trabalho cooperado entre essas pessoas fez com que as forças produtivas fossem centuplicadas, né? A força coordenada de milhões de seres humanos pode ser de tal maneira otimizada que temos aí uma explosão energética, que foi exatamente o que proporcionou com que essas metrópoles, né, excretassem tantas tecnologias, tantos produtos culturais, espalhando-se, ampliando seus efeitos por todo o continente europeu e americano, só para ficar aqui, nesse espaço geográfico da civilização ocidental. No entanto, Engels identifica um outro aspecto característico do advento dessas multidões modernas. Se por um lado a concentração de pessoas nas metrópoles permitiu, né, um aumento das forças sociais, das forças produtivas, por outro lado isso exige um sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício dos aspectos humanos. Então, onde emergem as multidões com o anonimato, emergem também os fenômenos do isolamento, da insensibilidade social, da violência, da brutalidade. Então, no interior dessas massas e dessas multidões modernas, também repousa os germes de uma selvageria pretensamente civilizada. Curiosamente, esse alerta dado por Engels e destacado por Benjamin veio a se realizar de muitas formas, tanto no século XIX quanto no século XX, em muitos lugares. O século XIX foi marcado por muitas convulsões sociais, diversas revoluções, inclusive na França, que tem uma história marcada por levantes populares. Mas a revolução talvez não seja o pior, embora haja derramamento de sangue, traições. O barbarismo talvez seja o pior, a guerra de todos contra todos, né? Que foi exatamente o que eclodiu no século XX, com as duas grandes guerras generalizadas pela Europa e com dimensões mundiais. Então, em todo esse cenário, nós vimos Walter Benjamin descrever o palco ocupado pelo personagem principal de seus estudos, o poeta Charles Baudelaire. Edgar Allan Poe inspirou Charles Baudelaire. Edgar Allan Poe viveu no mesmo período histórico, né, na primeira metade do século XIX, e um habitante de uma metrópole que se utilizava da escrita, da imaginação literária e poética para retratar essa experiência moderna, a vida nas cidades grandes, a vida no meio das multidões de anônimos, de completos desconhecidos. Foi exatamente essa estrutura social moderna que proporcionou Edgar Allan Poe inventaram uma nova forma literária que veio a ser conhecida como o romance policial, os contos policiais, que é uma forma literária que retrata os criminosos, os assassinos, dos grandes ladrões e a operação policial que precisa descobrir quem foi o criminoso, seguir pistas. Já que o criminoso é anônimo, é necessário buscar os resquícios das suas ações no meio de uma cidade gigantesca. As pistas são esses rastros deixados pelos anônimos da multidão. Temos os personagens típicos, não é? O assassino, a cena do crime, num beco sem saída, num subterrâneo, manchas de sangue, digitais na fechadura, recados de um criminoso sádico e psicopata. Esse ambiente microsociológico é captado por Edgar Allan Poe como um cenário específico da modernidade. Então isso inspira Charles Baudelaire. E Charles Baudelaire então traduz os primeiros textos para o francês de Edgar Allan Poe. Nesse cenário também, Walter Benjamin começa a descrever agora o retrato de Charles Baudelaire. Então, Baudelaire era um poeta que vivia sozinho em pequenos apartamentos alugados e com muita dificuldade ele conseguia recursos para se alimentar e pagar suas dívidas, que aumentavam ano após ano. Charles Baudelaire, segundo Benjamin e seus biógrafos, vivia grande parte do dia caminhando pela cidade, nas ruas de Paris, observando as pessoas, frequentando bulevares onde encontrava seus colegas, seus poucos amigos literatos, passando a noite em tavernas tomando vinho barato, abraçado com meretrizes, dançarinas, com fumadores de ópio. Esses personagens que compõem a boêmia. Então, Charles Baudelaire não escrevia sobre uma escrivaninha. Ele tinha o hábito de andar com um pequeno caderno de anotações no bolso e, enquanto descia e subia as rampas de Paris, ao lado, às vezes, da Catedral de Notre-Dame, ele capturava um determinado verso poético que adivinha na sua subjetividade a partir dessa experiência de deambular nas cidades. No entanto, ele tinha que lidar com a multidão. Quando cruzava as grandes vias de tráfego, quando tentava frequentar uma exposição de arte ou ia para alguma apresentação artística nas praças de Paris, ele tinha que disputar espaço com centenas e milhares de outros seres humanos, todos eles, na maior parte das vezes, vestidos de preto, que se por um lado representava a coisa pública, a república, né? Todos somos iguais, todos usamos roupas semelhantes, uma cor negra e neutra. Por outro lado, aos olhos do poeta maldito, aquela multidão de seres humanos vestidos de preto representava também, simbolicamente, um cortejo de um enterro, que representava, consequentemente, a morte do mundo pré-moderno. Esse grande cortejo de homens e mulheres vestidos de preto na Grande Paris, para Baudelaire, representava o luto pelas tradições, que, dado o avanço do desenvolvimento moderno, ficariam para trás. Mas o poeta é também um herói para Charles Baudelaire. O poeta, para viver na modernidade, tem que ter uma postura heróica. Do contrário, ele será suicidado pela sociedade. É uma espécie de confissão do próprio Charles Baudelaire, que tinha que enfrentar duras condições de vida para viver dedicando-se à poesia e à literatura e à crítica artística. Ele conseguia poucos recursos porque quis garantir a sua independência. Não quis ceder ao gosto das massas. Não quis prostituir o seu dom poético à indústria cultural então nascente. O heroísmo moderno, então, é o heroísmo da sobrevivência. Enquanto o heroísmo antigo era um heroísmo épico, em que o herói semideus sacrificava às vezes a si em prol de um feito épico que o vincularia à dimensão dos deuses, o heroísmo moderno, descrito por Charles Baudelaire e vivido por ele mesmo, é um heroísmo sem esperança, um heroísmo sem redenção. É o heroísmo da sobrevivência. O mundo moderno que se impõe sem Deus, um mundo moderno que foi transfigurado pelas forças opositoras que permeiam os meandros sociais por toda parte, exige de quem quer garantir a sua liberdade e autonomia um certo heroísmo, mas não um heroísmo para rivalizar com os deuses que fugiram, mas um heroísmo que permita com que, apesar de todas as dificuldades, o ser consiga ainda sobreviver. É a luta sísifica. Se nós quisermos retomar o mito de Sísifo, né? Aquele deus que foi amaldiçoado, ou aquele personagem que foi amaldiçoado pelos deuses, a sempre empurrar uma pedra gigantesca em direção ao cume de uma montanha. Mas quando ele finalmente consegue, depois de duros sacrifícios, fazer com que a pedra chegue no topo, essa pedra rola montanha abaixo e Sísifo deve descer mais uma vez e voltar a empurrar a pedra de novo. E assim, em um ciclo interminável. Dia após dia, Baudelaire levantava-se do seu leito com seus poucos recursos, comia um pão amassado, ia para as ruas em busca de inspiração para escrever um poema, visitava uma galeria a fim de escrever uma crítica literária e vender por alguns trocados um texto que hoje é disputado por milhões de seres humanos em toda a parte do Ocidente. E aí, nesse sentido, o heroísmo de Charles Baudelaire desencadeia uma ruptura com o romantismo. Alguns veem em Charles Baudelaire uma espécie de romantismo decadente, porque Charles Baudelaire também valorizava a sua individualidade, o seu eu lírico, a sua voz pessoal, os seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, o seu heroísmo rompe com o romantismo, porque o romantismo, por vezes, se conformava. Mas Charles Baudelaire não se conforma. Ele luta. Ele peleja. Ele quer sobreviver. Ele quer vencer o suicídio imposto pela modernidade àqueles que são duramente alvos das forças dominadoras nesse período histórico. No texto Alguns Temas de Baudelaire, Walter Benjamin desenvolve algumas ideias que aparecem em Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo, porém apresenta novas ideias, inclusive novas teorias. Há cerca de 4 ou 5 tópicos importantes nesse segundo ensaio que Walter Benjamin escreveu e publicou na França na década de 30. O primeiro ponto importante que aparece no ensaio Alguns Temas em Baudelaire é a mudança na estrutura da experiência. O que Benjamin entende por isso? Ele está analisando o processo de modernização das sociedades, o crescimento das metrópoles, a emergência das multidões e como isso altera a cultura de um modo geral e não somente a economia. A própria maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras e com o mundo passará por uma mudança importante com o advento da modernidade e tudo o que ela traz consigo. Novas tecnologias, como a imprensa, a fotografia, o telégrafo e depois inúmeros outros dispositivos que serão desenvolvidos até o século XX. O que muda na estrutura da experiência, primeiro, é que as tradições que durante séculos forneceram os valores com os quais as pessoas viviam e se relacionavam, começa a perder a sua capacidade de ser transmitida para as novas gerações. A tradição sofre dia após dia os danos causados pela dinâmica moderna. As tradições não servem mais, como outrora, para informar a maneira como as pessoas vão viver e interpretar a realidade na medida em que a modernidade ela é caracterizada por uma transformação material do cenário social que impactará as instituições e até mesmo a percepção cultural das pessoas. A memória da tradição sofrerá um impacto profundo da imprensa. A vida na cidade moderna prescinde da tradição. Para se viver na cidade moderna, nesse novo cenário material, social e econômico, concreto, não é necessário conhecer a Bíblia, não é necessário saber as lendas. De modo que a memória começará a se tornar ultrapassada, vamos dizer assim. Ela não desempenhará um papel importante nesse novo cenário social. Por isso, a própria percepção das pessoas sofrerá uma transformação. Isso já vinha acontecendo paulatinamente nos séculos recentes. Basta lembrar que foi do século XVIII para o século XIX que o discurso científico tornou-se um discurso preponderante nas idades europeias, rivalizando com a visão de mundo religiosa, que até esse momento histórico predominava na Europa. Justamente esse processo foi analisado por Max Weber, o clássico da sociologia, como o processo da racionalização das esferas sociais. Uma racionalização que opera em vários níveis. No âmbito econômico, com a Revolução Industrial, com a logística racional da produção. No âmbito político, com o advento do Estado moderno, que impõe uma nova dominação cuja legitimidade se ampara nas leis racionais. Portanto, a racionalização opera no âmbito estatal e político como uma laicização da esfera pública. E além do mais, na medida em que no século XIX diversos dispositivos e equipamentos como a fotografia, a câmera fotográfica, os telégrafos, entre outros dispositivos, começam a produzir efeitos na percepção das pessoas. Todos esses processos multifários farão com que a própria estrutura perceptiva dos habitantes das cidades se modifique. Por quê? As pessoas, por um lado, são exigidas cada vez mais a estarem atentas ao momento presente. No meio da multidão, para cruzar uma rua, é necessário atualizar-se dos acontecimentos da cidade, comprando jornais, tendo acesso às notícias. Todos esses novos elementos têm um apelo muito importante para a atenção e a consciência dos cidadinos. A memória tradicional é dispensável para esse novo mecanismo social moderno. O que importa é a atenção da consciência para aquilo que se apresenta como novo, para a nova notícia, para uma informação, para um novo e surpreendente efeito externo sobre o corpo, sobre os sentidos, sobre a interioridade do indivíduo que vive no meio da multidão. Todos esses estímulos externos propiciados pelo mecanismo moderno vão ser sentidos como choques ao aparelho sensitivo e perceptivo do indivíduo. Ao mesmo tempo em que há o declínio da tradição e dos rituais tradicionais, cresce cada vez mais a produção de estímulos e de choques provenientes da vida moderna. Nesse novo cenário, aparece também aí uma nova problemática colocada por Walter Benjamin. Em um dado momento do texto, ele diz que há uma rivalidade histórica entre diversas formas de comunicação. Essa rivalidade entre diversas formas de comunicação será analisada por Walter Benjamin como a rivalidade entre a forma narrativa com a qual a tradição se perpetuava de uma geração para outra, por meio da transmissão oral, das lendas, dos mitos, das lições de vida, contra uma nova forma de comunicação que emerge na modernidade, que é a comunicação escrita, mas não somente dos livros. Os livros se multiplicando gradativamente desde a invenção da imprensa no século XV e XVI. O que ganha nova dimensão agora na modernidade, no século XIX, e se aprofunda no século XX, é a imprensa dos jornais, os folhetins, desses materiais escritos que não remetem necessariamente a obras literárias, que não remetem a conhecimentos científicos, mas que tem a ver com o dia a dia das pessoas. As notícias que são gravadas nos jornais e nos folhetins dizem respeito ao acontecimento da última hora do dia. São as chamadas informações. Então, essa nova forma de comunicação, a informação dos jornais, da imprensa e depois do rádio, da TV, que foram desenvolvidos no século XX, mas que já surge no século XIX nas grandes cidades europeias, proporcionará uma quantidade imensa de estímulos para o habitante das cidades. Esses muitos estímulos Walter Benjamin denomina de choques. Então há aí uma disputa entre as formas de comunicação narrativas, orais, que eram as formas clássicas e herdadas historicamente dos milênios antepassados. Temos depois a forma de comunicação impressa pela escrita, que começa a se multiplicar na modernidade, primeiro com os livros e posteriormente no século XIX com os jornais e com os folhetins publicados em grandes quantidades. Centenas de milhares eram impressos diariamente, semanalmente. E isso vai provocar uma disputa desleal. Por quê? Enquanto a forma de comunicação da narração permitia com que as pessoas, conversando umas com as outras, uma falando e outra ouvindo, pudessem aprender algo, apreender algo dessa conversa ou dessa narrativa para a sua própria vida, no contato com os jornais, com a imprensa, com as notícias, é impossível apreender todas aquelas notícias que não tem nada a ver diretamente com a vida do indivíduo como um aprendizado para a sua forma de viver. Então, enquanto a narrativa criava uma relação social propícia para a transmissão da memória coletiva e a transmissão da tradição de um indivíduo para o outro, fazendo com que os indivíduos recebessem certos ensinamentos e certos conselhos, introduzindo isso para o seu aprendizado individual, para a sua própria experiência, enquanto membro de uma comunidade comum, a notícia deixa tudo isso de lado, porque não importa a memória, não importa o espaço de convivialidade comum. A notícia tem a ver com algo que acontece do outro lado da cidade. A informação veiculada pela imprensa tem a ver com um conflito nas fronteiras do país, tem a ver com uma transformação na bolsa de valores, ou um crime que ocorreu do outro lado do Rio Sena. Então as notícias veiculam essas informações que não têm uma relação direta com a experiência vivida pelo indivíduo. Tem a ver com algo que vem de muito distante no espaço, por vezes, não no tempo, porque aconteceu hoje, ontem ou na última hora. Essas informações só tem valor enquanto o acontecimento que lhe deu origem foi capaz de produzir reverberações informáticas, informacionais. No outro dia já não importa, o que importa é uma nova notícia, é um novo acontecimento. Essa dimensão micrológica dos acontecimentos. Seria humanamente impossível a pessoa incorporar esses vários elementos informacionais à sua experiência de vida, porque não tem nada a ver com a sua vida imediatamente. Não há um aprendizado que possa ser interiorizado como uma sabedoria de vida. Nesse sentido, as informações elas despertam o interesse da atenção e da consciência, e não da memória. A memória é algo profundo, está alojado no inconsciente, nas memórias involuntárias que constituem parte importante da subjetividade do indivíduo. A notícia, ela apela para a atenção, para a consciência, para o agora, e depois logo se dissipa. É essa relação entre um estímulo externo e a consciência do indivíduo que faz com que esses estímulos sejam sentidos pelo indivíduo como choques. Walter Benjamin resgata uma imagem interessante que aparece em Charles Baudelaire, segundo a qual o indivíduo vive na metrópole como se estivesse no interior de uma bateria de energia elétrica, submetido, portanto, a vários tipos de choques imagéticos, corporais, sensitivos. Uma pessoa caminhando num centro comercial em um dia muito frequentado tem que cuidar conscientemente para não bater nas outras pessoas, para não atravessar a rua de maneira despreocupada e ser atropelado. Preciso se situar lendo as placas de trânsito, é preciso selecionar a que sons a pessoa estará atenta, porque tem uma criança na esquina gritando: "Vende esse jornal, extra, extra". Do outro lado tem a buzina de uma carruagem, mais à frente tem uma pessoa correndo, ninguém sabe se vai atacar, se não vai, se está fugindo. Tem o apito de um guarda de trânsito, tem as pessoas vindo, enfim. A pessoa ali naquele momento está submetida a uma bateria de efeitos externos sobre si. Uma bateria de estímulos sensórios, auditivos e visuais, olfativos e mesmo táteis, né? Porque às vezes a pessoa andando no meio da multidão tá batendo uma pessoa, vai tentar cruzar uma esquina, esbarra numa barraquinha. Então, todos esses estímulos externos chegam ao indivíduo como choques. Uma pessoa que não tem o hábito de frequentar as grandes cidades, quando chega numa metrópole, fica às vezes atordoada. Por quê? Ela ainda não foi adestrada a se comportar de forma segura no meio de tantos estímulos. É por isso que Walter Benjamin vai dizer o seguinte: que essa vida na cidade moderna, veloz, marcada por inúmeros estímulos, exigiu do sistema sensorial dos indivíduos uma espécie de treinamento complexo. A pessoa tem que saber focar a atenção, porque é impossível você saber processar tudo. É impossível. Então a técnica, diz Benjamin, submeteu o sistema sensorial a um treinamento de natureza complexa. Então, nesse cenário aí, em que há essa disputa entre formas de comunicação, em que a pessoa vive no seio da sociedade como se estivesse mergulhada numa bateria de energia elétrica, portanto submetida a inúmeras baterias de choques, de estímulos, é que Walter Benjamin desenvolverá uma espécie de teoria do choque. A fim de quê? A fim de analisar o funcionamento dos mecanismos psíquicos sob as condições modernas de existência. Repito, todo o esforço de Benjamin em elaborar em seus ensaios uma teoria do choque tem o propósito de analisar o funcionamento dos mecanismos psíquicos sob as condições modernas de existência. Vejam que interessante. Então, Benjamin, estudando um poeta, sua obra, seu lugar na modernidade, começa a estudar, do ponto de vista sociológico e filosófico, a vida nas metrópoles. E vai tão fundo que ele passa das classes sociais, às inovações tecnológicas, até chegar no aparelho psíquico do citadino. O interesse sobre a psique, o funcionamento do mecanismo psíquico dos indivíduos que vivem na metrópole, tem por função destacar o papel que a consciência, o aspecto consciente da mentalidade desempenha na sobrevivência do indivíduo, na sua maneira de viver na sociedade. Na medida em que a tradição perde a sua função de reger a vida social, agora o indivíduo isolado, sem comunidade, vivendo com muitos anônimos, à medida em que está submetido a essa nova velocidade imposta pelo mecanismo social e industrial, precisa estar o tempo inteiro atento. Imaginem vocês, no meio da multidão, centenas de pessoas. Durante uma hora de caminhada, num centro comercial, a pessoa cruza com milhares de pessoas. Por trás daquelas faces desconhecidas, existem pessoas boas, mulheres de corações bons, mas há homens malévolos, trombadinhas, talvez criminosos, que estão cruzando com você e que dois quarteirões à frente cometerão um assassinato. Então nós não sabemos quem oferece perigo ou não. Por isso que os arquétipos sociais muitas vezes se enraizam na percepção das pessoas. E elas começam a associar determinados gestos, determinadas características de uma pessoa a um criminoso, a alguém que é compreendido como uma pessoa que desperta o medo, o receio. Então isso exige da mente humana uma atenção redobrada. Não somente por isso, mas por inúmeros outros fatores. Como eu já mencionei, cruzar a rua, não bater nas pessoas, se situar no trânsito, ler os jornais e assim por diante. Então o aspecto da consciência torna-se cada vez mais preponderante em relação à memória tradicional. Pouco importa se a pessoa tem memorizado as lendas ensinadas por seu avô, pouco importa se as pessoas têm memorizadas as orações católicas, não importa. Para transitar na cidade grande é importante usar a consciência, o aparelho perceptivo voltado para o instante. Segundo Freud, resgatado por Benjamin, a função da consciência, esse aspecto do nosso psiquismo, é agir como proteção contra o excesso de estímulos advindos do exterior. O nosso aparelho psíquico mobiliza muitas energias psíquicas. É necessário proteger o dispêndio dessas energias psíquicas para que a pessoa possa manter-se sã, equilibrada psicologicamente. Se todos os estímulos, aqui um homem da multidão está submetido, fossem recebidos diretamente, sem qualquer tipo de proteção, o indivíduo fatalmente cairia fatigado ou colapsado por um choque traumático. Então, na perspectiva de Benjamin, o aparelho psíquico recorre à consciência como um anteparo que vai proteger o aparelho psíquico de todos esses estímulos externos que são sentidos como choques. De tal forma que, às vezes, de tanto proteger a nossa mente dos estímulos externos, a pessoa fica com dor de cabeça, não sabe às vezes porquê, mas foram tantos estímulos, a consciência estava o tempo todo sendo requisitada para aparar os choques desses estímulos externos, que desencadeou uma dor de cabeça. Ou às vezes, quando a pessoa precisa, por trabalho, por algum motivo, lidar com tantos estímulos externos, o seu aparelho psicomotor, o seu aparelho nervoso, pode colapsar devido a um quadro de estresse agudo. Então, Walter Benjamin elabora essa teoria do choque para mostrar que, cada vez mais, o homem que vive no meio da multidão na modernidade precisará hipertrofiar a sua consciência para se proteger dos inúmeros choques a que ele está submetido. Do contrário, ele poderia sofrer de um choque traumático. Não conseguiria dar conta de tudo. Poderia cair sob uma fadiga nervosa, sob uma crise de estresse. Mas de tanto o indivíduo viver submetido a essa bateria de choques, a recepção do choque mesmo gradativamente é atenuada por meio de um treinamento no controle dos estímulos. Então, as pessoas que vivem nas metrópoles, pelo próprio estilo de vida requisitado por esse novo mecanismo social, faz com que a pessoa adestre a sua consciência, treinando o controle dos estímulos externos. Então a pessoa às vezes está ali tantos estímulos, mas ela abstrai alguns e foca só em algo, em outros. Mas o que é curioso é que ao tratar da teoria do choque, Benjamin faz uma associação muito interessante entre o que acontece com o operário na fábrica, na frente da esteira, o que acontece com o homem que precisa abrir caminho do meio na multidão, o que acontece com o espectador de um filme na sala de cinema e o que ocorre com uma pessoa que lá nas tavernas noturnas aposta seus últimos trocados num jogo de azar. Todos esses cenários, todos esses personagens estão submetidos a uma série de choques que chegam até o indivíduo que precisa apará-los. No meio da multidão, nós já falamos o suficiente. O indivíduo tem que usar a sua atenção, a sua consciência para aparar a quantidade imensa de estímulos que vem do exterior. Na fábrica, o operário fica lá parado, por vezes, diante de uma esteira, e o ritmo do seu trabalho, do seu movimento junto à esteira é ditado pela própria dinâmica da esteira e não por ele. Então o homem, o operário, é submetido a essa dinâmica exterior, fazendo com que o homem, um corpo vivo, se torne um apetrecho de um mecanismo maquínico que impõe o seu ritmo ao operário. Então, a esteira submete o operário a uma bateria de choques, de estímulos externos, aos quais o operário tem que se adaptar. No cinema, acontece algo semelhante. Foi o que Walter Benjamin descreveu detalhadamente no seu aclamado ensaio A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica. O cinema é essa nova forma artística que surge no século, no, que amplia a sua difusão no século XX e que submete o espectador a uma bateria de choques. A pessoa fica lá sentada, observando a tela, e a sua consciência e os seus sentidos estão inteiramente ao dispor da dinâmica e dos conteúdos veiculados pelo filme. E por fim, o jogo de azar, né? O jogo de azar impõe por um conjunto de regras aos seus jogadores uma atenção redobrada ao que está acontecendo no instante, independentemente dos fatores sociais, emocionais, tradicionais, não importa. O sujeito está utilizando toda a sua energia psíquica canalizada para a consciência, a fim de responder à próxima cartada na mesa, à próxima rolada de dados, que não tem qualquer relação com a dinâmica exterior. Então impõe-se ali um circuito circular, uma temporalidade vazia que captura a consciência e a atenção dos indivíduos à próxima jogada, à próxima cartada. Então, desta maneira, Walter Benjamin ele ilustra com vários fenômenos sociais uma dinâmica sociológica característica da modernidade, que é a produção desenfreada, multiplicada e colossal de choques. No meio da multidão, na esfera da, na esteira da fábrica, no cinema, nos jogos de azar. E é nesse cenário que Walter Benjamin faz um resgate muito interessante, que é o resgate de uma poesia de Charles Baudelaire, que eu gostaria de ler para vocês aqui, brevemente. Vejam que interessante. Charles Baudelaire, né, que foi esse poeta que viveu a modernidade, que teorizou sobre a modernidade e que escreveu poesia e prosa, destacando determinadas características dessa nova forma de vida moderna, elaborou um soneto intitulado A Uma Passante. Ele representa uma pessoa, ele mesmo, né? O poeta está no meio de uma praça, muitas pessoas passando para lá e para cá, cruzando as ruas, pessoas desconhecidas, pessoas da multidão, e no meio dessa multidão vem passando uma mulher que chama a atenção do poeta, por sua beleza, por sua forma de caminhar. Só que quando ele cruza o olhar com essa mulher, logo em seguida, quando ele começa a respirar mais profundamente, quase que se apaixonando por sua beleza passageira, ela se perde no meio da multidão. E ele já não consegue mais encontrá-la com a visão. O poema chama-se A Uma Passante e é assim. A rua em torno era um frenético alarido. Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, uma mulher passou com sua mão suntuosa, erguendo e sacudindo a barra do vestido. Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia no olhar, céu lívido onde aflora a ventania, a doçura que envolve e o prazer que assassina. Que luz! E a noite após, efêmera beldade, cujos olhos me fazem nascer outra vez. Não mais hei de te ver, senão na eternidade? Longe daqui, tarde demais, nunca, talvez. Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste. Tu que eu teria amado, ó, tu que bem o viste. Então essa mulher que despertou o encanto do poeta no meio da multidão, cruzou os olhares com ele, mas antes que o espírito do poeta pudesse formular um sentido ou um sentimento para aquela experiência pela qual passava, a mulher desaparece do meio da multidão. Ao invés de ser como no romantismo, um amor à primeira vista, a dinâmica da multidão impõe ao poeta o seu contrário. Talvez o amor à última vista. Ou ainda, a evanescência de um amor que sequer teve as condições de surgir e se realizar. Porque a dinâmica da vida moderna impõe um ritmo e uma velocidade que faz com que as relações não perdurem ou nem possam acontecer. Essa é uma experiência interessante, né, que Benjamin resgata de Charles Baudelaire ao mencionar a velocidade moderna que impõe até mesmo, não é? Novas formas de sentir, novas formas de perceber, fazendo com que formas tradicionais de sentir, formas tradicionais de se relacionar, entrem em desuso e sejam substituídas por algo novo que está emergindo desse novo cenário social, dessa nova cultura que é característica da modernidade.